Muito bem, neste dia, em 1939, morri em Londres aos 64 anos.
Tão novo.
Mesmo. Howard Carter, o homem que transformou numa estrela pop, um homem que viveu há 3.500 anos, o famoso faraó Tutankhamon.
Pensava que você ia falar de alguém mesmo há 3.500 anos.
E vamos falar hoje de Tutankhamon.
Indiretamente,
Howard Carter nasceu também em Londres em 1874. E este miúdo cresceu numa época em que a Europa vivia fascinada com o antigo egípcio, em que houve uma verdadeira corrida às expedições para varrer a areia em busca de tesouros antigos. O próprio Howard Carter foi picado pelo bichinho das explorações e com apenas 17 anos, tão novo.
Aí sim.
Ele participa nas suas primeiras escavações numa zona que se chamava o Reino do Meio, mais ou menos perto da cidade de Memphis, onde viveu Elvis Presley também. Não, estou a brincar, não é essa. Memphis é aquela no Egito. Logo desde o início ele vai dar nas vistas com o jeito que ele tinha para escavar. Estou a brincar que também não eram eles que escavavam, que havia sempre pessoal para escavar. Mas ele foi desenvolvendo métodos muito eficazes na maneira como eram feitas as pesquisas, sobretudo na forma de preservar ao máximo os achados. Aquilo era tudo um bocadinho à abertalhada. Estava aqui, gostava muito desta ânfora com 5 mil anos.
Azar. É um puzzle agora.
Ai, meu Deus. Bom, mas por causa destas suas técnicas de preservar os achados, ele vai sendo convidado sucessivamente para fazer mais escavações nesta e noutras zonas também, como Tebas, atual Luxor, até que lhe chega um convite de um dos principais financiadores destas expedições, o aristocrata inglês Lord Carnarvon.
Há sempre alguém que paga, não é?
Claro, bancava ali aquilo tudo, mas também levava para que tinha a casa toda em egípcio.
Forradinhas.
Tudo em egípcio. Bom, e este Lord Carnarvon tinha recebido a autorização das autoridades egípcias para escavar na zona que é conhecida como o Vale dos Reis, onde se encontrava a maior concentração de pirâmides. Carter vai iniciar lá os seus trabalhos em 1914, que depois vão ser interrompidos pelo estalar da Primeira Guerra. Quem faz o barulho do estalar da guerra? Faz tudo.
Pode ser assim só. É guerra a estalar.
E ele só vai voltar à carga em 1917. 5 anos depois, ainda não tinha feito nenhuma descoberta de grande monta. Andava lá na areia com a sua peneira e nada. E o Carnarvon, meio passado já dos carretos, fez-lhe um ultimato. Ou achas alguma coisa, ou vais escavar, mas é para a tua casa.
Que eu não vou sustentar.
O dinheiro não me nasce nas árvores. Muito desanimado, Carter prepara-se assim para aquela que ele acreditava ser a sua última temporada no Vale dos Reis. E assim, olha, pronto, mas menos antes isto que andar a virar hambúrgueres no McDonald's. No dia 4 de novembro de 1922, um seu assistente, que era um miúdo, na altura usava-se muito crianças a trabalhar, este miúdo destapa um monte de areia e vai descobrir aquilo que se percebeu. O Carter vai a correr. Oh, doutor!
Acho que encontrei ali qualquer coisa.
Isto é qualquer coisa. E era o quê? Era um lance de escada, uns degraus.
Um lance de escadas. Será que foi só para chatear?
E ele diz, está aqui um lance de escadas. Isto é um lance de escadas. Já mandaram aqui a patanhar as escadas todas. Bom, e estavam mais um pouco. E o que é que encontram? Encontram uma porta selada, portanto, ainda com um selo. O que é uma verdadeira lança em África, neste caso, literalmente. É que ao longo dos milénios, com todas as pilhagens que foram acontecendo em várias épocas, era impossível encontrar um túmulo que estivesse intacto, ou, como se veria, praticamente impossível. Carter mandou voltar a tapar a porta toda, liga ao Carnarvon, que estava em Inglaterra, e conta-lhe a descoberta, e passaram-se semanas. Eu não sei como é que esta gente aguentava mas tinha uma calma olímpica aos ingleses. Aguentou 6 semanas ou o que foi, até que chegasse o Lorde, quem paga é quem manda.
Lorde.
Ah, para ter as honras da casa?
Não
foi?
Abriram, voltaram a tapar.
Ah, pois. Ficou ali.
Nem faço ideia como é que este homem dormia.
Bom, oxa, doutor, tem aqui.
E não contou ninguém, que era caso, pois a minha boca é um túmulo. Não sei como é que não fizeste essa piada.
Olha,
desperdiçaste, dizia bem.
Bom, lá chega o Conde.
Era quando ele era Lorde?
Lorde era a forma de tratamento, mas
é
era
mais
um Carnarvon. Sim, e ele lá chega e diz assim: então vamos lá ver. Já disse uma palavra.
Onde é que está essa porcaria?
E lá destapa aquilo de outra vez. Howard Carter é o primeiro a fazer as honras da casa, as honras do túmulo, e lá entra, destapa, partem o selo, entra na porta e entra com uma vela na mão. O Lord Carnarvon pergunta-lhe: vê alguma coisa? E o Carter respondeu as palavras que ficaram históricas. E disse ele: vejo, vejo coisas maravilhosas. E viu, de facto, viu o único túmulo achado intacto até hoje e um fabuloso tesouro. Eram mais de 5 mil artefactos, incluindo um caixão todo em ouro maciço.
Pimbas.
Isto não é folha. Tronos, taças, estátuas gigantes e, claro, a múmia de um jovem rei do Egito. Sabe-se muito pouco sobre este faraó da 18ª dinastia. Ele não terá sido um rei muito importante. Aliás, ele é famoso por causa deste túmulo.
Por causa da descoberta propriamente pelo rei que foi, não é?
Sim, ele até, porque ele morreu muito novo. Ele tinha apenas 18 aninhos, coitadinho.
Tão novo. Tão novo.
Foi apanhado por um autocarro, ele não olhou. Sabe-se que ele viveu cerca de 1300 anos antes de Cristo, portanto há mais ou menos 3500 anos, 2300. Ele foi enfiado num túmulo cheio de riquezas e há poucas pessoas hoje em dia que não tenham visto já a sua cara, a sua carinha laroca, que está perpetuada na magnífica máscara funerária em ouro e pedras preciosas que lhe puseram em cima. Estava assim feita aquela que é considerada a mais importante descoberta arqueológica dos tempos modernos, e hoje estas maravilhas podem ser vistas tanto no Museu do Cairo como também no Museu Britânico, para onde os ingleses levaram as coisas que roubaram ao Egito. O facto de ser um túmulo intacto permitiu um novo olhar sobre a vida e a morte no antigo Egito. Era um antigo egípcio. E ainda hoje, 100 anos depois, continuam a ser feitas descobertas com base naquilo que lá foi achado. Por exemplo, uma adaga, que é um punhal, feito da rocha de um meteorito. Bora fazer daqui uma faca.
Senhora.
Sim, ou também várias teorias sobre a causa da morte do próprio Tutankhamon, que acreditava-se que ele tinha sido assassinado, que ele tinha uma fratura no crânio, depois já se percebeu que não era. Coitadinho, foi qualquer coisa, mas aquilo foi qualquer coisa que lhe deu. Bom, por falar em morte, um dos mais prevalentes mitos urbanos à roda destes antigos túmulos e pirâmides egípcias é a famosa maldição do faraó, e Tutankhamon não era exceção. E de facto passou para o nosso imaginário coletivo que grande parte da equipa que entrou no túmulo foi para o galheiro pouco tempo depois das descobertas, e de maneiras assim um bocado extravagantes. De facto, o Lord Carnarvon morreu apenas 4 meses depois da abertura do túmulo, de uma picada de mosquito. O seu meu irmão, que também lá tinha estado dentro, ficou cego e quase morreu de um envenenamento do sangue. Houve outro egípcio que também tinha entrado no túmulo, que morreu assassinado a tiro pela própria mulher. Ao todo foram 10 as pessoas que morreram de formas mais ou menos estranhas durante os 10 anos que seguiram à descoberta. Já Howard Carter, ele não dava o mínimo crédito a estas histórias, e se fizermos bem as contas, sendo mais céticos, das 58 pessoas que entraram no túmulo, para além daquelas 11 que morreram nos primeiros 10 anos, muitas delas viveram longas e felizes vidas. Quer dizer, felizes não faço ideia, mas pelo menos longas foram, como foi o caso do nosso morto de hoje, o arqueólogo mais famoso da história. Howard Carter morreu faz hoje 81 anos.
Vamos todos morrer.